popular das festas judaicas. Quem já ouviu falar? Algumas a gente trouxe para o cristianismo e celebra, algumas outras não. Então eu quero explicar, vou fazer, eu já fiz essa série acho que uma ou duas vezes, talvez, e eu vou refazer ela, né, ajustando uma outra coisa, falando uma outra informação, eu vou bem com cuidado. Vocês estão comigo, amados? O povo judeu, que é o povo bíblico que a gente tem na Bíblia, ele carregou a história da humanidade, é um dos poucos povos que tem toda a história, desde a sua gênese, da gênese deles mesmo, né, de Abraão, documentada. Quem pode dizer glória a Deus? Na cultura hebraica, né, na literatura, existe uma vantagem que sobrepõe todas as outras culturas em termos de escrita. Que é qual, pastor? A primeira, em termos literários, a primeira vantagem é que eles nunca deixaram de comunicar as falhas. Meu Deus, você não fica vendo? As falhas. Então, Davi errou, está lá escrito. Moisés matou uma pessoa, está lá escrito. Quem pode dizer amém? Que nos outros ele inventava a história de uns heróis, de outras coisas. E por mais que exista a palavra que a gente fala no Novo Testamento, heróis da fé, no hebraico não tem a palavra herói. Só tem valente. Tem ninguém que é sobre-humano das outras coisas, que seja um super-herói ou super mais que ninguém. Vocês estão comigo, amados? Então eu quero explicar um pouquinho como Deus organizou algumas coisas. O que, que Deus fez? Deus usou o povo de Israel para ser um exemplo na história para toda a humanidade. Amém? E ele vai usar a caminhada do povo de Israel e as celebrações que ele tem para que ele usa isso para que eles pudessem reconhecer o Messias. Eles não reconhecem, mas ainda vai ter uma última oportunidade para eles no final, que a gente vai falar na série de escatologia, eu vou explicando isso para nós. Amém, amados? Então, primeira coisa que é importante saber, e não tem como a gente sair disso, são as festas do Senhor. O que isso tem a ver com escatologia? Você vai entender hoje, no mais tardar domingo, que tem tudo a ver. Amém? Deus, ele vai fazendo as coisas na história. Quem é pai ou mãe? Ótimo. Quem já teve pai ou mãe? Ou já conviveu com alguém? Antes de ganhar um presente ou algo importante, a pessoa vai sondando você. Sim ou não? Sim ou não? Você gosta disso? Você isso? Por que você está falando isso, pastor? Você vai ver as sombras, os desenhos de Deus na história para chegar, para a gente entender as coisas dos fins dos tempos. Amém? Então vamos lá, que eu tenho pouco tempo por causa do horário desse culto, que é mais rápido. Vai! Deus anda em ciclos de justiça. Ou ele fala, guia-nos nas veredas de justiça. Você vai ver que existem ciclos dentro da palavra de Deus, de coisas que vão acontecendo com o povo, com o Noé. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas para quem já fez curso, quando eu já dei mais elaborado para os presbíteros, essas coisas, vamos refazer em breve um bíblico mais avançado. Amém, amados? Né, que agora tem bastante líderes. Mas vamos lá, Eclesiastes 1:9 diz assim, leia comigo, o que foi? 1, 2, 3, vai. O... Ótimo. O mundo já foi feito. Todas as coisas foram feitas. Mas dentro da história, as reproduções do que a gente fala dos plotters, dos cenários, elas vão se repetindo. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês entenderem isso. Posso ou não? Primeiro vamos lá. Colossenses 2:16. Leia comigo. Ou descansos, né, Shabbats. Por quê? Então, no Antigo Testamento, o sábio está falando assim, ó, não há nada novo debaixo do sol. As coisas vão se repetindo, os ciclos vão se repetindo. Vocês estão comigo aqui, amados? E aí ele fala assim, ó, né, o tempo, né, como alguns falam, o tempo é uma espiral. Ele vai passando pelos mesmos lugares, né, dentro de um eixo, e ele vai indo, rodando, rodando, rodando. Amém, amados? Até culminar no seu fim. Veredas de justiça, como fala também em Salmo 23. E aqui em Colossenses, Paulo está falando assim, ó, ninguém fica discutindo por causa de festa, por causa de sábado, por causa das coisas da cultura judaica, a qual ele sabe muito bem, porque tudo isso era o quê? Você fala sombra. Tudo isso era o quê? Sombra, e que culmina em quem? Cristo. Então, se você entender minhas festas, hoje eu vou fazer uma introdução, porque não tem como a gente falar das sete festas, tudo assim, muito minucioso. Então tem que vir no domingo. E com isso eu já planto um negocinho no seu coração que você fala, não posso faltar domingo agora. E que assim seja em nome de Jesus. Né? Senão você assiste também, mas vamos tentar. Vai, próximo. Vamos lá. Festas, vamos lá. Levíticos 23:2 diz. Pausa. Tem gente que não está lendo. Vamos ler juntos aqui em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Festas Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do? Não entendi, as festas fixas do? As festas fixas do? Então as festas são dos judeus? As festas são dos judeus? De quem são as festas? Ótimo. Senhor quem? Deus. Yahweh. Amém, amados? As festas não são dos judeus. As festas são do Senhor. São celebrações que a gente não vai ter tempo de desmiuçar todas as festas. Vocês vão entender que todas culminam em Cristo. Mas eu vou fazer um panorama aqui com a gente. Vocês estão comigo? Então vamos andar. Próximo. Vai. Levítico 23:7 diz... Então assim, ó, assim como quando o Senhor terminou a obra que ele tinha para fazer, ele descansou, Shabbat, descanso, amém, amados? Ele também fala assim, ó, todas as vezes que vocês forem celebrar estas festas que eu vou listar aqui em Levíticos, o primeiro dia da festa é o quê? Você fala Santa Convocação. O primeiro dia da festa é o quê? Então? Tipo, é feriado. Para a nossa cultura. Então, não pode, só que é feriado e não pode trabalhar. Quem pode dizer glória a Deus? É Deus, que delícia. Então, todas as santas convocações são Shabbat. É um tempo onde eu tenho que me dedicar a Deus. Eu descanso das obras que eu estou fazendo, eu descanso dessas coisas e eu creio que Deus vai me abençoar. Só pouco, amém. Eu creio que Deus vai me abençoar. Deus abençoa o descanso. E fez Deus, e terminou a obra que tinha para fazer no sétimo dia e abençoou Deus, ó. Sétimo dia. Quando eu descanso das coisas, Deus abençoa. Quando eu descanso das coisas, Deus abençoa. Deixa eu trazer para a prática rápido para você entender esse conceito. Posso ou não? Alguém já ficou lutando, querendo fazer alguma coisa, querendo arrumar alguma coisa, querendo alguma coisa assim de Deus, buscando lutar? Alguém já fez isso ou não? Aí quando você falou, meu Deus, não dá mais, desisto! Chega! Aí depois o que acontece? O que acontece? Recebe. Quando não é a minha mão fazendo, e eu confio, porque olha a atenção. Eles trabalhavam todo mundo no campo naquela época. Eles trabalhavam todo mundo no campo naquela época. Não tinha celular, não tinha... Amém, Mads? Tinha tecnologia, tinha... Então, quem tinha que cuidar do campo eram as pessoas. Olha a atenção. Eu não posso meter a mão na terra, eu não posso fazer nenhuma obra servil. Eu tenho que crer que Deus vai prosperar. Isso demanda o quê? Fé? Isso demanda o quê? Confiança, hein? Em Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então dá para entender sim ou não? Toda santa convocação é um chamado para o povo, principalmente para os homens subirem lá, depois os homens sobem só em algumas festas, eu vou falar aqui, mas eu quero dar um panorama das festas. Consegui me entender? O que eu preciso falar é as festas judaicas, que é muito normal, elas têm, são festas fixas, todas elas, o primeiro dia é santa convocação, Shabbat, Shalom, é, né? Descanso sabático, descansa. Amém, amados? Na paz do descanso. Está descansando. Ok, não farei obra servil. Próximo. A primeira é... Então, números 2:5. Então, celebraram. Então, ó. A Páscoa é a libertação do povo do Egito. Amém, amados? A Páscoa é a libertação do povo do Egito. Então, a Páscoa é uma celebração. O que é a celebração? Nós vamos falar depois, Páscoa, eu prego na Páscoa também, eu ali um pouco antes, quando tiver no fim, as festas que são mais importantes. Mas a Páscoa é aquela, você lembra da história, você já assistiu um filme ou desenho? Quem já assistiu? De Moisés, do Egito, das coisas. Então, você pintou os umbrais das portas, em inglês é Passover, que é o anjo da morte, se tinha a marca do selo do cordeiro, ele passava por cima. Então a primeira festa de celebração que a gente tem é a festa da Páscoa. Amém, amados? Que é no 14 do primeiro mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, começou a entardecer o último dia, virou que o dia acaba, começa a noite. Amém, amados? Né? Então o dia acaba, eles celebravam a Páscoa. Vocês estão comigo, sim ou não? Só para dar um spoiler, adiantar, para não ficar assim fora do contexto de Jesus dentro das coisas. Eu quero que você meio que aprenda as festas para quem nunca ouviu falar das festas do Senhor. Levanta a mão. Só uma pessoa? É sério? Então eu vou tomar aqui dos outros, hein? Eu pergunto para as pessoas. Eu sou professor, eu não tenho problema nenhum com isso daí. Né? Quem nunca ouviu falar? Ótimo. Viu como mais pessoas ficaram corajosas? Né? Não tem problema, irmãos. Eu só fui aprender isso anos depois. Depois de muitos anos de crente. Amém, amados? Muitos. Mas é importante saber porque elas são uma sombra e é um ciclo que vai se repetir. Quem pode dizer amém? Ok, então vamos lá. 1 Coríntios, Paulo faz uma menção à Páscoa, dizendo que Jesus, né? Então, é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7 diz... Nosso Cordeiro foi imolado. Depois eu falo das festas especificamente com Jesus. Mas existia um Cordeiro que era imolado na Páscoa. Amém, amados? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Pastor, e o coelho? Não tem nada a ver com isso. Né? Então, Páscoa, depois a gente conta, depois não seitas e heresias e outras coisas, né? Que tiver do nosso Bible Core, núcleo bíblico, a gente fala um pouco dessas coisas. Vocês estão comigo? Sim ou não? Quando é a Páscoa? Daqui a pouco, né? Abriu aqui, para o calendário bíblico, eu já vou mostrar no final. Vai, próximo. Ótimo. Êxodo 12, 15 diz. Uau, é violento o cenário. Começa uma festa que eles chamam da festa dos pães, ázimos, ou a festa dos pães sem fermento. Biblicamente, o fermento simboliza um crescimento sem consistência, um crescimento vazio. Quem já viu o fermento? Quando você não põe fermento num bolo, o que, que ele fica? A gente fala batumado, o bolo fica consistente. É ou não é verdade? Quando você põe fermento, o que, que ele faz? Aí você fala, ele leveda toda a massa. É bíblico, não é isso, amados? Só que a massa é a mesma, só que ela ficou cheia de... Ela ficou cheia de ar. O fogo faz isso acontecer. Então ele fala, tirar o fermento. Tem diversos simbolismos, a gente fala também, depois você vai ver Jesus mesmo falando, fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, fermento de Herodes. Amém, amados? Então vai, vamos ler Paulo falando dessa menção. Por isso celebramos... É o mesmo texto, né? Porque as festas são conectadas, você vai ver. Por isso celebramos a festa não com o... Nem com o fermento da. E sim com os. Uau. Paulo, quando ele vai falar com o povo, ele faz menção às festas judaicas. Ele começa a mostrar as festas judaicas e vai explicando do porquê que eles sempre faziam aquilo. Anos e anos e anos e anos, desde o Êxodo. Amém, amados? Amém, amados? Então, meu Deus, quase 2000 anos fazendo alguma coisa para quando Jesus chega e eles não percebem o que, que é. Vocês estão comigo? Amém? Então, primeira festa, Páscoa, depois põe sem fermento, põe ázimos. Vai, próximo. Meu Deus, 22 já. Depois vem a festa das primícias, ou dos primeiros frutos. Êxodo 34, 22 diz. Que é a das? Da colheita do trigo. E a festa? As festas sempre culminam, principalmente as que vão subir, depois eu falo para vocês, elas culminam sempre em algo importante que aconteceu ou que Deus faz de ciclo em ciclo. A saída do Egito, a Páscoa, é o quê? Meu Deus do céu, vai. A Páscoa é o quê? A celebração do quê? Você faz a saída do Egito. A Páscoa é a celebração do quê? Que é a minha libertação. Depois da minha libertação, num processo de vida cristã, ela também é um ciclo da nossa vida cristã. Eu sou liberto, depois o que eu tenho que fazer? Entrar num processo de quê? Santificação. Aí ele fala sete, porque é um dia, é um ciclo de tirar o fermento, de tirar da casa, das coisas que a nossa vida, se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a sua Páscoa. O anjo da morte não te toca mais. Quem pode dizer amém? Não sofre mais o dano da segunda morte. Ótimo, vou sair do Egito. Só que para isso eu tenho que entrar num processo que é ser de santos, porque eu também sou santo. A santidade não depende de Deus, depende de nós. É o meu posicionamento de negar a mim mesmo, negar as coisas do mundo, não ser amigo do mundo, para que eu possa estar alinhado em retidão. Amém, amados? Amém? Consegui me fazer entender das festas? E daí depois tem a festa do quê? Também guardará a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo. O que, que era isso? Os primeiros trigos que saíam no começo, depois das primeiras chuvas que amadureciam o fruto, eles iam lá, pegavam a foice, davam uma abraçada no trigo assim, pegavam uma foice, cortavam, levavam pro sacerdote. Ok, não vou descrever a festa, que é muita coisa, e já são 7h23. Mas a festa é pegar um molho da primeira coisa e apresentar as primícias pro Senhor. Uma primeira porção de toda aquela colheita. Por que, que eu levava a primeira porção de uma colheita? Já expliquei isso para vocês, igreja. Vocês sabem, nós somos igreja que sabe a Bíblia. Por que, que quando vinha, caía as últimas chuvas, amadurecia aquele fruto, eu dava uma abraçada assim na minha porção, pegava uma foice e levava aquela oferta pro sacerdócio. Por que, que eu fazia isso? Vou perguntar pros presbíteros. Por que, que eu levava as primícias, Rodrigo? Ótimo, aleluia. Por quê? Se as primícias são, o resto é? São um princípio espiritual que ele é um alinhamento da nossa salvação. Se eu não creio que as primícias são santas e o resto é santo, ele fala que Jesus é as nossas primícias. E porque ele é santo, nós podemos ser? Vocês estão comigo aqui? Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Então, ok, o que acontece, pastor? Vai. Bom, não, volta, sem pressa. Isso. Guardarás também a festa das semanas que a das. Primícia da cega do trigo. Ih, acho que eu colei alguma... Ok. Mas, de fato, Cristo... Aquele tiro dorme ali, que eu provavelmente colei do texto ali, a mais de 1 Coríntios 15 e 20. Vai. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os... Sendo ele a... Amém? Então, uma menção, depois do domingo eu explico bem as coisas. Mas na explicação, quando Paulo vai falar sobre as coisas, principalmente as Coríntios, ele começa a usar a analogia das festas, explicando onde está Jesus nela. A analogia das festas, onde está Jesus nela. Posso ouvir um amém? Páscoa, pães asmos, primícias. Páscoa, libertação do Egito. Amém, amados? Pães asmos, porque eles chegam, e depois eles comem, né? Eles tiram o fermento, eles se santificam para eles poderem entrar, as coisas acontecerem na terra, depois eles fazem as primícias. Amém, amados? Amém? Traz a primeira porção de uma colheita que o Senhor apresentou. É aquela coisa, eu vou agradecendo a Deus pelas poucas coisas que Ele faz na minha vida. Eu ainda não estou vendo em tudo, mas eu agradeço. Amém, amados? Amém. Eu sei que Deus vai fazer mais. Vou contar uma história rápida para. Posso? Quando nós assumimos a igreja, eu e a pastora, dia 5 de novembro de 2011. Aquela alegria, tal. Meu Deus, foi sábado. Chamei um monte de parente, amigo, no outro culto também. Gente, tal. No primeiro culto que eu fui pregar, em novembro. A pastora era responsável pela ceia lá, em Curitiba, da outra igreja. Vou pregar. Tá, eu no altar, Enio e Alan, no coisa está Moisés, talvez Carol e o Márcio. Tinha três pessoas na igreja, no primeiro culto que eu fui pregar. Quando a gente assumiu, tinha uns 30, 40, talvez, 50, talvez. Por que você não estava naquela quarta, Lucas, será? Você estava? Então sempre teve quatro pessoas? Você estava onde? Ah, no Data Show? Meu Deus, agora vou ter que refazer essa história sempre. Então, fora quem estava servindo, não estava o Lucas no Data Show. É verdade, você era o líder da comunicação, né, Lucas? Então, perdão. Então, o Lucas também estava. Vou ter que recontar essa história agora, Lucas, sempre. No, independente, no público tinha três. O que, que eu fiz, Lucas? Levanta todo mundo aqui e dá as mãos. Tinha três pessoas. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Agora todo mundo vai repetir junto aqui comigo. Esse é o dia mais vazio da história dessa igreja. Nunca mais só teve três no culto. Amém, amados? Te agradece pelo que está ali. Mas a gente entende que Deus vai fazer algo. A gente confia que Deus vai fazer. Primícias representa isso. Aquilo que eu faço primeiro para Deus, que vai mostrar para Deus. Estou confiando no Senhor, estou colocando diante do Senhor para que o Senhor faça algo na minha vida. Amém? Na cultura judaica mesmo, você não apresentava todos os filhos. Igual a gente faz aqui. Nasce um, o pastor apresenta. Nasce. Não tem problema, não tem nada contra apresentar os outros filhos. Contudo, não precisaria. Porque se as primícias são, o resto é? Então, quando a gente apresenta aqui, é uma questão de amor às pessoas por apresentar. Porque, na verdade, se fosse um processo de santificação, você coloca o primeiro diante do Senhor, o resto que, ainda mais naquela época, né? Não tinha método contraceptivo. Se você apresentar a criança, o culto seria só apresentar a criança. Coitado do sacerdote, né? Todo ano vem chegando de, meu Deus do céu, né? Ok, então, por família, é um só mesmo, tá agora, tudo que vier aí do vento, Vai. Brincadeira, mas é verdade, tá? É o princípio. Mas, não, mas eu gosto de explicar também por que a gente faz. Amém, Odis? A gente faz por amor a cada criança, que é legal ter uma foto e apresentar diante do Senhor, não tem mal nenhum. A Bíblia não fala que não pode fazer. Mas o que o sacerdote precisaria fazer? Apresentar só o? Só o primeiro. Quem é primeiro filho aqui? Levanta a mão. Quem é primeiro filho ia ficar feliz. Quem é segundo, terceiro, quarto ou quinto? Levanta a mão. Aí você não ia ficar feliz, né? Porque apresentou meu irmão. Por que eu não fui apresentado? Então, ok. Vai, próximo. Depois em uma festa que é muito conhecida. Falamos sobre ela nesses dias porque falamos sobre o Espírito Santo. Êxodo 23, 16. Guardará a festa da cega ou a festa da colheita de grãos. Ou seja, eu apresento as primícias, depois os grãos vão amadurecer. Amém, amados? E eu vou apresentar a festa da colheita de grãos. Guardará a festa da cega dos primeiros frutos do teu que houveres. E a festa da Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de estavam. Amém? Jesus é a nossa Páscoa. Que dia Jesus morreu, né? Páscoa. Jesus é a nossa primícia. Jesus passou o processo de santificação, ele ficou dentro da terra. Amém, amados? Ele celebra a Páscoa do início da festa dos pães ázimos na ceia do Senhor. Amém, amados? Ao entardecer daquele dia, da sexta-feira. Vocês estão comigo, amados? Ele cumpriu isso. Depois eu vou bem minucioso no domingo. Depois que ele veio, quais são os... Ele ressuscita. Com ele ressuscitam mais algumas pessoas, que são as primícias. Depois eu explico bem direitinho no domingo. E depois vem a festa de Pentecostes. Quando começa a era da colheita nossa. A nossa estação, quem pode dizer amém? Do Espírito Santo se derramando, as coisas acontecendo. Ok, festa de Pentecostes. É uma festa que eles celebravam. Vai, próximo. Depois da festa de Pentecostes, é uma festa que não se fala tanto, festa da Lua Nova, ou vai, Levítico 23, 24 diz, fala aos filhos de Israel dizendo... A primeira festa da Páscoa em qual mês? Fala no primeiro. A primeira festa da Páscoa em qual mês? No primeiro. Depois tem uma sequência dentro das ordens das coisas, de acordo com as festas que vão saindo as festas. Pentecostes aconteceu. A próxima festa que vem é qual? Não entendi. A próxima festa que vem é qual? Então, só para a gente não sair do contexto, que eu preciso ir mais profundo. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Por que isso tem a ver com escatologia, pastor? Tudo! Porque por muitos anos, os judeus celebram todas elas até hoje. Contar uma coisa, parênteses, posso ou não? A maioria dos ataques que foram feitos a Israel até hoje, os dias de hoje, inclusive o último que começou a grande guerra, que dia que foi? Dia de festa. Por que dia de festa, pastor? Porque dia de festa é descanso solene. O dia de outubro lá que teve a coisa foi tabernáculos. A gente estava lá em Israel. Por que eles fizeram isso? Porque ninguém estava fazendo obra, ninguém estava de serviço, ninguém estava de nada. Eles foram lá, invadiram as cidades e mataram um monte de gente. Vocês estão comigo? Por que será também que os ataques acontecem para com Israel, que é o povo de Deus, sempre nesses momentos de celebração? Será que também tem alguma coisa que fala com a gente ou não? Vocês estão comigo? Vou falar profeticamente. Posso ou não? Posso ou não? Dependendo como está o comportamento da sua vida, se você não entende os ciclos de Deus, pode colocar. Abril, setembro, outubro são sempre meses interessantes para coisas acontecerem. Quando eu estiver falando, na sequência das festas, talvez no outro domingo eu falo essas mais contemporâneas. Podemos? Só para a gente não cruzar os calendários. Amém? Primeira introdução. Está todo mundo comigo aqui? Então, primeira festa. Primeira festa, depois pães sem fermento, que continua depois, primícias depois, Pentecostes depois, da Páscoa para sete meses vem qual festa? Da Páscoa para sete meses vem qual festa? Da Páscoa para sete meses vem qual festa? Se Jesus cumpriu tudo até Pentecostes, então é isso que eu quero começar a explicar para vocês em termos escatológicos. Depois eu vou mais minucioso, vocês estão comigo? Amém? Ele cumpriu todas. Opa. Trombetas, qual é a relação dela com o Novo Testamento? Vamos ler? Vocês estão comigo? 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo fala assim, ó, por quanto? Se eu entendo as festas, eu entendo tudo que Jesus cumpriu no domingo, eu comprovo para você exatamente o dia que ele fez em cada coisa. Amém, amados? E todas as coisas importantes. Venha para você entender isso. Vocês estão comigo, sim ou não? Qual é a festa que a gente tá esperando? Trombetas. Amém? Qual que é um detalhe da festa de trombetas que eu posso compartilhar com vocês? Posso ou não? Sim ou não? Quando é a festa de trombetas? Ela é a festa da lua nova. Qual que é o detalhe de trombetas? Eles sabem que é aproximadamente quanto tempo? 7 meses. Mas quando é exatamente a festa de trombetas? Quem lembra quando eu ensinei isso? Você lembra, Lucas? Meu Deus, Arão, você lembra quando eu ensinei isso ou não? Meu, sério? Hã? Exatamente, mãe. Obrigado. Graças, você é minha esposa, né, mãe? Tem coisa que eu passo por osmose por você, pra você, através de tudo. A festa das trombetas é interessante. Sabe qual era, como é que eles esperavam a festa de trombetas? Pra quem não lembra, a festa de trombetas é a festa da lua nova. Eles não sabiam quando virava o ciclo da lua. Então eles ficavam olhando pro céu, quando baixava o sol, e se entrou a lua nova, trombetas. Olha o que Jesus fala das trombetas. Ninguém sabe quando vai ser, mas ele fala: olhe os sinais nos. Tá bem? Pois a gente vai dar a descrição escatológica, vai ser na sequência. Eu vou fazer a escatologia de Jesus, ele falando o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. Amém, amados? Só pra gente entender fim de tempos, nós, no padrão bíblico. Vocês estão comigo? Mas não tem como fazer fora do panorama das festas. Por quê? As festas são de quem? Ô Jesus, as festas são de quem? São dos judeus? Não, elas são do Senhor. E ele foi colocando, estabelecendo, dizendo assim, ele mesmo fala, gente, ele vai vir para um ladrão em Tessalonicenses, para quem não entende os tempos e as estações. As festas são ajustadas nos tempos e nas... Vocês estão comigo? Porquanto o Senhor mesmo... Vai, vamos ler o texto ali de Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo... ouvida a voz... e ressoada... Pronto. É nóis. Amém, amados? Que é o que ele estava cantando. Ele virá num piscar de olhar... Quem estiver... Fala de trombeta nessa música ou não? Devia falar, né? Mas também, não faz mal. Vamos lá. Próximo. Festa depois da expiação. O que é? Levíticos 23, 27. Mais alto. Opa, peraí. A festa das trombetas acontece quando? No mês? Fala o dia ou não? Não. Tá ali no começo. Logo depois, no dia. Qual dia? 10. Será o dia da? E tereis? E afligireis as vossas almas e trarei oferta queimada ao? Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, o Filho de Deus, como? Que entrou no tabernáculo, está nos céus, que fez a expiação por nós, depois eu vou descrevendo melhor cada festa. Amém, amados? Para isso. Então, ok, vamos pensar no calendário de Deus. Estamos na sexta festa, pois tem a última festa. Vocês estão comigo? Sim? Vai, próximo. Última festa. Setembro também, qual que é a festa? Tabernáculos. Levítico 23, 27, setembro do nosso calendário, né? Fala aos filhos de Israel dizendo. Opa, não entendi. Qual mês? Páscoa. 7 meses depois nós começamos. Trombetas. Não sabemos quando exatamente. Estão comigo? Já no dia 10 tem o quê? Expiação. Já no dia 5, dia depois da expiação, tem o quê? Tem o quê? Não entendi. Ok, vai, leia comigo. Como é a festa do tabernáculos? Celebrareis esta como festa ao 7 dias. No mês 7º, ok. O que a gente faz na festa de tabernáculos? 7 dias habitarei em tendas de ramos, todos os... Olha, tem tantas coisas espirituais aqui que eu podia... Eu já fiz essa série, então... Só os naturais de Israel vão tabernacular. Vocês estão aqui comigo, amados? Vão tabernacular. Vocês estão comigo, amados? Vai, segue, vamos seguir. E habitarão, hein? Para que saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em... Quando eu os tirei da terra do... Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Estão comigo? A última festa é a festa de tabernáculos. É uma festa de judeus, eles saem todo mundo. É uma época que não chove. Então o que eles fazem? Eles vão para lá, eles armam suas tendas assim, sem nada, que pode ver o céu, e eles dormem ao relento. Quem não pode ir para uns lugares, subir para Jerusalém, eles fazem na varanda da sua casa, ou fora no quintal da sua casa, trazem os frutos, é a festa da colheita dos frutos. Amém, amados? Então eles trazem os frutos para que eles possam comer daquilo, e eles ficam 7 dias lembrando que Deus os libertou. Amém? Pastor, entendi, mas não entendi nada ainda. Calma. Agora eu vou desenhar o pano inteiro para vocês. Vocês estão comigo? Sim? Então vai. Próximo. Tem mais um texto só do Novo Testamento. Segundo aos Tessalonicenses. Não sei o capítulo, ok. Deve ser um mesmo. Vai. Não. Depois eu acho a referência. Me perdoem. Irmãos, no que diz respeito a... Opa. Ó, ele começa a fazer uma referência à volta de Jesus. E ele vai associar uma festa. Vai. Irmãos, no que diz respeito a... E a nossa reunião com ele. Aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha e seja revelado o homem da... O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama. Ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário. Ostentando-se como fosse o próprio. Então Paulo começa a falar assim, ó. Tabernáculos não vem até que algumas coisas aconteçam na terra. Estou começando a desenhar um pouco da escatologia para nós aqui. Vocês estão comigo, amados? Antes que Jesus volte para todo mundo, todo olho verá. Amém, amados? Encontraremos o Senhor nos ares. Antes de todas essas coisas acontecerem, nem vamos falar muito se antes da tribulação, depois da tribulação. Não temos preocupação com isso teologicamente, né, Lucas? Entendemos, temos uma tendência, vamos apresentando. Eu prefiro estar sempre preparado. Porque qualquer pré-tribulacionista fala, você garante de pé junto que não vai passar a tribulação? Aí o cara fala, não. Então vou contar uma coisa para vocês. Eu prefiro estar preparado e saber que eu vou ser preservado. Essa garantia eu tenho, serei preservado. Amém, amados? Porque ele fala, é como no dilúvio. Noé morreu no dilúvio? Noé, os penteus estão na dúvida, ele não morreu no dilúvio, tá? Ele foi para a arca e foi preservado. Noé morreu no dilúvio? Não. Amém, amados? Ou como fala em Sodoma, Ló morreu? Também não morreu. Amém, amados? Amém? Foi preservado naquele ambiente. Independente disso, porque a gente fala de algumas coisas de tribulação, mas tribulação está tendo sempre aflições. Sim ou não? Tem que estar morrendo decapitado, gente ser perseguida em algum país do mundo agora? Tem ou não tem? É claro que fala da grande tribulação, de todas essas coisas. Mas eu vou desenhar aqui algumas coisas para vocês. Vocês estão comigo? Sim? Está interessante, pelo menos? Pastor, primeiro dia que eu vim na igreja, vou aprender. Você está aprendendo a Bíblia, irmão. Aí você não vai se assustar, né? Ok, vamos lá. Último. Ou penúltimo. Ok. Deixa eu só mostrar o calendário aqui para vocês. O calendário judaico não é o mesmo do nosso. Nos meses, na ordem que acontece. Tem ano desse que tem 11 meses, tem ano que tem 13. Não vou entrar muito nisso. Mas, no geral, ele anda assim, ó. O que a gente pode entender para Israel. Vocês estão comigo? Então, olha lá, ó. O primeiro mês é o mês de Nissan. Tá bom, amados? Que tá lá Páscoa, Passover. Depois, já na sequência da Páscoa, qual que é a outra festa? Você fala pães sem fermento. Qual que é a outra festa? E depois, o que que é? Primícias, primeiros frutos. Então as primeiras chuvas, passa o tempo, tem a colheita. 50 dias depois da Páscoa tem o quê? Tem o quê? Pentecostes, ok. Depois passa lá, ó, Pentecostes. 1, 2, 3, 4 meses aproximadamente tem o quê? é o sétimo mês, ele tem um acúmulo de eventos em um intervalo de no máximo quantos dias? Fala 15, porque é desde o primeiro mês, o sétimo mês, no máximo de quanto? 15 dias. Por que você está falando isso, pastor? O que, que já aconteceu da parte de Deus? Páscoa já foi sim ou não? Páscoa já foi sim ou não? Sim. Pães sem fermento também já foi? Depois eu explico isso bem com firmeza no domingo, tá? Primícias também já foi, Pentecostes também já foi. Onde a gente está na janela escatológica? Aqui, ó. Das estações. Vocês estão comigo? Jesus sempre fala os tempos e as estações. Que estação que é essa aqui, ó? Pra quem sabe inglês já está escrito ali. Qual que é? Verão. Nós estamos no verão. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando eles perguntam para Jesus, fala, vocês ficam perguntando o tempo e as coisas, vocês não sabem discernir quando os campos estão brancos, que é o tempo do quê? Da colheita, dos frutos. Estou conseguindo fazer entender com vocês, sim ou não? Então, por que você está falando isso, pastor? Ó, independente de quando vai acontecer as coisas, trombetas, que a gente não sabe, a gente tem que estar olhando para o céu. Amém, amados? Olhando para o céu, o que, que é importante a gente entender? E o nosso olhar também é para o alto. É bom que Deus deixou assim, trombetas para olhar para o alto, porque do alto vem nosso socorro. Não é verdade? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Amém, amados? Estou ali sempre com a cabeça levantada, olhando para o céu, para as coisas que Deus tem para mim. Mas o que, que eu quero falar dessa questão? A sequência dos eventos de trombetas, expiação e tabernáculos é uma sequência muito curta. O intervalo longo está aqui, ó. Até aquilo chegar. Nós estamos bem nesse intervalo aqui. Nas estações, se a gente for olhar o relógio de Deus e as coisas como acontecem, nós estamos bem nesse período. Vocês estão aqui comigo, amados? Esperando o quê? Soar a trombeta. Ter a expiação, né? Os judeus, os últimos, serem salvos, né? O que a maioria fala que essa questão, porque Jesus já foi para o céu, e a gente poder tabernacular. Estar com o Senhor. Depois eu vou indo nos dias, nas coisas. Posso? Pode ser? Pastor, por que, que você fala isso? Se eu entender, vou ser ousado. Posso ser ousado ou não? Posso ou não? Quando me pergunta quando Jesus vai voltar, eu falo, não sei. Mas se eu tiver que chutar, todo ano eu chuto os mesmos meses. Qual mês eu vou chutar aqui? Olha lá o calendário lá. Olha lá. Tá vendo ali? Janeiro, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Quando que é o mês ali, o sétimo mês? Setembro para outubro. É claro que Jesus pode voltar a qualquer hora para você. Mas coletivamente, amém? Baseado na tua impressão, no que você gosta, pastor? Não. Baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia, a grande possibilidade que Jesus volte era um setembro, outubro. Setembro, outubro acontece grandes crises financeiras. Setembro e outubro acontece grandes... Pode olhar lá, se você quiser saber, você vai procurar falar. Piores quebras da bolsa. Você sempre vai encontrar setembro ou outubro. Pode procurar lá. As últimas grandes quedas da bolsa no mundo, ou os grandes crash mundiais, você vai ver quando vai ser. Para quem trabalha com operação, sabe que tem o que eles chamam, pessoalmente, nos Estados Unidos, outubro negro. Né? Quando cai, quando acontece coisa... Infelizmente... Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está falando isso, pastor? Eu acho interessante, porque eu fico imaginando todo mundo que confia em outras coisas, confia em coisas, acontece esse crash aí, já imaginou Jesus volta bem nessas épocas aí? Aí algum vai perder a fé? Nós não, em nome de Jesus. Então eu não estou me preparando, falando, vamos só se consagrar em setembro. Porque a gente não sabe o nosso dia. Mas pelas festas, não é... Se eu tivesse... Não estou fazendo doutrina aqui, mas de acordo com Jesus fez tudo naqueles dias... A grande possibilidade vai chegando perto de setembro. Pode ser mais um ano que ele venha. Para nós é alegria Jesus voltar. Só é tristeza se a gente não evangelizar quem a gente ama. Por isso que o coração está sempre urgente, querendo ganhar vida. Porque se ele voltar, é ou não é verdade? Vocês estão comigo? Eu coloquei mais um slide assim, para ficar crente assim de Jesus? Coloquei. Então vamos lá. Próximo. Ah, tinha que ser Apocalipse. Já que está a escatologia, leia lá comigo. Vai. E diz-me ainda. Essa palavra são fiéis e verdadeiros. O Senhor Quem pode dizer amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Domingo eu vou te mostrar tudo didaticamente, como tudo aconteceu no determinado tempo e os eventos que culminaram durante o tempo, cruzando as festas do Antigo Testamento, cruzando o culminar em Jesus. Amém, amados? Amém, igreja? No cerne é para a gente dar uma visão escatológica, aí depois no outro culto, provavelmente no outro domingo, eu termino com falando assim, né? Ordem dos acontecimentos de acordo com Jesus ali em Mateus, e depois Paulo organizando as coisas, mas é importante só para a gente ter um panorama escatológico. Quem pode dizer amém? Para a gente entender dos fins dos tempos. Quando a gente celebra a Páscoa, qual é a única celebração que o Senhor pediu para a gente fazer? Batismo, que é a purificação, que é morrer para esse mundo e nascer de novo, e depois qualquer outra que ele faz? Libertação, Páscoa. Esse é o sangue da nova aliança. Não é o que a gente faz ceia? Sim ou não? A ceia é a Páscoa ali. Ok, vamos lá. Vamos orar? Quero fazer duas orações. Você veio aqui pela primeira vez, eu sei que foi o culto de ensino, mas Deus sempre fala nas nossas vidas e aos nossos corações. Amém, amados? Quero fazer uma oração para você se você nunca entregou sua vida para Jesus. Isso é extremamente importante. E o que eu quero pedir logo depois? Vamos orar? Deixa eu, como já falta 10 minutos, eu já quero orar em geral aqui. Podemos? Amém? Para a gente não acumular do outro culto aqui. Deixa eu orar primeiro assim. Pai, em nome de Jesus, abençoa as vidas dos seus filhos. Sei que quando a gente fala de escatologia, fim dos tempos, a nossa sensação é de medo, a nossa sensação é de temor, a nossa sensação é, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou ficar? Será que as coisas não vão acontecer? Para onde eu vou? O Senhor colocou os momentos em que o Senhor marcou a história como festas de celebração. Quem pode dizer amém? Então, cada uma dessas é uma festa. Cada momento que a gente passa é liberto, é uma festa. A gente toca a trombeta, para nós vai ser uma festa, é santa convocação. Amém, amados? Para os israelitas, para nós não tem nada de medo, de terror, é o contrário, a gente se alegra. Amém, amados? Então, Pai, eu te peço, acalma os corações, tira toda a ansiedade, todo medo, toda a preocupação. Faz aquilo que ninguém pode fazer na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz... Glória a Deus. Mais uma oração. Você está aqui pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas você nunca entregou sua vida para Jesus. Quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Assim, ó, de quem, pastor? Se você não tem certeza da sua salvação, se algo te acontecesse hoje, estou falando de escatologia, fim dos tempos, para onde eu iria, como eu iria, o que eu iria fazer? Então eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças? Se puder. Principalmente você que está aqui pela primeira vez, quem sabe você trouxe alguém, se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Coloca a mão no seu coração se você puder ou quiser, eu só falo para ficar de olho fechado para você não se distrair e diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Me entregar.
Completamente a ti.
Completamente a ti.
Eu te declaro. Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros. E eu libero perdão. Para todos que erraram comigo.
Eu também te peço.
Que o Espírito Santo.
Me ajude.
E me ensine.
A viver.
A tua vontade.
Que é boa.
Agradável.
E perfeita.
No nome de Jesus.
No nome
e quem
de
concorda
Jesus.
Diz?
Amém.